Ora então, boa tarde a todos, senhores deputados. Eu queria dar as boas-vindas ao Sr. Fernando Gonçalves e ao Dr. Pedro Gonçalves, também, respectivamente Presidente e Secretário-Geral do Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, e explicar só muito sucintamente que têm 10 minutos iniciais da entidade. Os grupos parlamentares aqui presentes farão as questões que entenderem pertinentes e terão depois 10 minutos para responder, desejavelmente, a todas as questões, mas é uma questão de gestão de tempo, não é? Então passamos desde já a ouvi-los.
Boa tarde a todos. Agradeço ao Sr. Presidente e cumprimento o Sr. Presidente, e na pessoa do Sr. Presidente estendo os cumprimentos a todos os presentes. Ora, nós somos o SINDGRSP, o Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Este sindicato representa todos os trabalhadores da Direção-Geral de Reinserção, excepto o corpo, os trabalhadores com farda, digamos assim, os guardas prisionais. Ou seja, a Direção-Geral, ao dia de ontem, tinha esta informação no site, tem 6.455 funcionários, 3.865 pessoas do corpo da guarda prisional, chefes e por aí fora, e o restante somos nós, 2.590. Nós fazemos tudo na reinserção social, tudo o que é, na Direção-Geral de Reinserção Social, tudo o que é reinserção e vigilância de todo o serviço, excepto nos estabelecimentos prisionais. Nós fazemos os centros educativos, temos técnicos superiores e da reinserção social que fazem turnos de 24 horas, fazem a segurança, a vigilância desses jovens que vão até os 21 anos de idade. Em centro educativo, os jovens podem estar em centro educativo até os 21 anos de idade. Fazemos o acompanhamento na comunidade pós e pré-sentencial nas equipas de reinserção social. Fazemos tudo o que é a vigilância eletrónica e as vítimas de violência doméstica, o trabalho que estava na SIG, que hoje está na Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Estes trabalhadores são trabalhadores, muitos deles que estão, por exemplo, nas equipas, temos um registro de uma agressão a cada 45 dias, só neste ano, e só este ano é que temos estado a contabilizar as agressões, e é só das que temos conhecimento, e aqui são agressões graves, não estamos a referir insultos e outro tipo de agressões. A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais faz anualmente, entre acompanhamentos e respostas, 60 mil casos. Desses 60 mil casos são distribuídos por 30 mil nas equipas, 100 a 150 nos centros educativos, a vigilância eletrónica e as vítimas, e apenas é o que é, 13.500 nos estabelecimentos prisionais. Nos estabelecimentos prisionais, nós fazemos a parte, é a única coisa de todo o trabalho da Direção-Geral, que nós só fazemos uma parte, portanto, nós só fazemos a parte da reinserção. Os estabelecimentos prisionais, contudo, acaba por ser o serviço que tem mais visibilidade. É aqui que a comunidade e a sociedade, é para aqui que a sociedade olha. Todo o resto tem ficado, de alguma forma, ofuscado ou é ignorado. Importa dizer, então, nos estabelecimentos, vamos focar então nos estabelecimentos prisionais, que é aqui que a maioria das pessoas dá algum ênfase à Direção-Geral. Portanto, nos estabelecimentos prisionais, nós temos aqui alguns problemas graves e que importa aqui referir. Começa por cima, portanto, nos estabelecimentos prisionais, reparem, os estabelecimentos prisionais têm duas funções, recluir e reinserir. Estas as duas funções principais dos estabelecimentos prisionais. Na parte de recluir, os guardas prisionais que tratam dessa função, não é? E os guardas prisionais têm uma hierarquia, têm os chefes e têm os comissários. Na parte do reinserir, aqui do nosso ponto de vista, e é daqui que vem este pedido de audição, que fere todo o processo. Não sei se os senhores sabem, mas hoje, para ser dirigente de um estabelecimento prisional, basta ter uma licenciatura em qualquer coisa durante 6 anos, que tenha tido essa licenciatura há 6 anos, e um vínculo com a função pública. Pronto, e a partir daqui pode-se ser diretor de um estabelecimento prisional. Logo, é este processo aqui que inquina toda a reinserção. Ora, como vocês devem compreender, um indivíduo tira turismo, ou enfermeiro veterinário, ou enfermagem, como é hoje em Monsanto, por exemplo, não é o trabalhador em si, é aquilo que o trabalhador traz. Dizem-nos, ah, mas ele tem experiências e tem grandes competências. Pois tem, mas depois nós vamos ler aqui, isto saiu em Diário da República, não é? Os senhores se calhar até tiveram conhecimento. Portanto, por exemplo, em Monsanto, o estabelecimento prisional de Monsanto, que é o estabelecimento de segurança máxima e de referência em Portugal, quem coadjuva a senhora diretora, que, portanto, é direito, não é bem de reinserção, é direito, já não é bem de reinserção, não é? Mas, contudo, tem a coadjuvá-la uma senhora enfermeira no estabelecimento de segurança máxima e, por sua vez, um engenheiro agrónomo. Ora, o que é que isto tem a ver com a reinserção, meus senhores? Como é que estas pessoas estão num conselho técnico a condicionar as minhas decisões ou os meus pareceres? Ou como é que isto contribui de alguma forma para a reinserção da população em Portugal? Alguém consegue explicar isto? Mas não é só este caso. Temos, por exemplo, no hospital prisional, alguém com um curso no hospital prisional. Algum curso de engenharia agrónoma. E depois temos, no estabelecimento prisional de Pinheiro da Cruz, outro licenciado em engenharia agrónoma, que pois, mas o problema da cadeia é que a primeira coisa que se faz na cadeia é os reclusos. Não é? Não podemos subverter o que estamos a fazer, não é? Temos aqui pessoas com... Este indivíduo diz-nos que tem bons conhecimentos de enologia, eletricidade, gás e soldadura e construção civil. Pois, mas a reinserção é muito mais que isto. A reinserção não são processos educativos soltos. Não tem nada a ver com isto, a reinserção. Depois, como é que isto se faz? Como é que se faz para que toda a gente aceite isto de bom grado e que não se possa manifestar? Temos um SAI, que é o Serviço de Auditoria e Inspeção, que é totalmente da dependência do diretor-geral, portanto, não é só deste, é assim que tem sido ao longo dos anos, que escolhe para coordenar o senhor, o diretor-geral, que escolhe quem vai coordenar o serviço de auditoria e que quem, de alguma forma, canina, serve os interesses dos poderes estabelecidos, acaba recompensado. É só perguntar à direção-geral quando sair do SAI que hoje estamos a dirigir. O SAI, estranhamente ou não, reparem, convocam os trabalhadores, seja ele de qual for, até trouxe um exemplo da Segurança Social, ao abrigo do Código de Processo Penal. Um assistente técnico, só porque trabalha no SAI, utiliza o Código de Processo Penal, ou seja, temos um tribunal dentro do nosso Estado independente. Eu deixo-vos, por exemplo, aqui ao Sr. Presidente, se quiserem uma cópia. Portanto, o próprio SAI consegue utilizar o Código de Processo Penal para julgar dentro dos estabelecimentos prisionais. Pronto, e a partir daqui estamos todos amordaçados e calados e quietos. É assim que se tem que trabalhar na Direção-Geral. Mas isto não é reinserção. Eu vou deixar aqui algumas palavras vamos também deixar aqui um documento, o que nós entendemos, algumas 30 propostas para alteração, que se vocês quiserem, de alguma forma, a evolução do que foi a evolução do sistema prisional em Portugal, como é que chegámos aqui, portanto começa no século XIX e por aí fora, e algumas das nossas ideias nestes livros que vamos distribuir por todos os grupos parlamentares, está bem? Passo aqui ao...
Tá. Boa tarde, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e em seu nome cumprimentar todos os deputados. Pronto, complementando aqui o que o meu colega Miguel estava a dizer, vamos deixar aqui uma proposta com 30 medidas que basicamente têm uma visão macro que passa muito por... É a nossa visão que temos do sistema prisional, porque entendemos que deve sofrer uma reforma, já que estamos em tempo de reforma, o serviço de prisionais e a reinserção social, na nossa ótica, merece uma reforma, e é essa reforma que nós trazemos aí, a nossa visão dessa reforma. em que passa por uma gestão profissional, haver planeamento, quer seja de recursos humanos, quer de infraestruturas, acho que é importante que isso se venha a complementar. Depois também queria chamar a atenção que hoje em dia vive-se muito um bocadinho o sentimento de que as penas não privativas da liberdade, as penas suspensas ou a prisão suspensa na sua execução não é propriamente uma pena. E isso, isso acontece porque as equipas de reinserção social estão assoberbadas de pessoal e, portanto, de falta de pessoal, e com muitos, cada técnico tem cerca de 300 casos para acompanhar, e que o acompanhamento fica um bocadinho aquém do que realmente seria necessário. Daí entender-se que a reclusão, ou os seus juízes e os tribunais entendem que a reclusão essa de facto é que é uma grande punição. E acabamos por ter este ciclo vicioso que vivenciamos agora, que é mais presos, com mais presos precisamos mais de recursos humanos, de guardas e técnicos. Ao longo do tempo, esses mais presos e mais pessoas vão degradando as infraestruturas e não conseguimos sair desse ciclo vicioso. A aposta terá que ser, eu na minha ótica só não sei é quando, mas terá que ser a aposta na reinserção social, nomeadamente através da vigilância eletrónica, que é o que está a acontecer nos outros países do norte da Europa, que já se aperceberam disso há mais tempo do que nós, e nós temos soluções para diminuir um ou dois APLs, como sejam a vigilância eletrónica na prisão preventiva para crimes como furto. Quem furtar, se estiver preso em casa, não vai furtar nada a não ser em casa. Apenas até 3 anos ou 5 anos, com uma pequena alteração na aplicação da vigilância eletrónica, é possível. E depois há uma que já existe na lei, que é a adaptação à liberdade condicional, que é uma medida com mais de 95% de sucesso, em que pode retirar muita gente da prisão, que nós estimamos à volta dos 2.000 ou 2.500 pessoas. Só recordar que o custo de um recluso, e com isto termino, o custo de um recluso no sistema prisional por ano passa aos 22 mil euros, e um vigiado na vigilância eletrónica não chega aos 3 mil euros. Portanto, acho que isto é um investimento que deve ser tido em conta na política de justiça e de criminalidade em Portugal. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado eu. Passo agora à audição dos grupos parlamentares presentes. A senhora deputada do PSD, Carolina Marques.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria, antes de mais, de agradecer ao Sr. Presidente Fernando Gonçalves e ao Sr. Secretário-Geral Pedro Gonçalves pelos contributos que nos trouxeram a esta subcomissão e todo o trabalho que fazem diariamente nas várias instituições. Eu gostaria de começar pela exposição que fizeram aqui à subcomissão, onde uma das coisas que referenciaram foi que o atual Governo, e estou a citar, e os sindicatos chegaram a acordo para a revisão das carreiras não revistas da DGRSP. Peço-me essa desculpa. E efetivamente é verdade, este Governo fez aqui uma valorização histórica de algumas destas carreiras que desde 2009 aguardavam esta sua revisão, e isto foi um passo importante, um passo que este Governo desde o início demonstrou que queria fazer e conseguiu. No entanto, sabemos também que alguns destes trabalhadores não foram abrangidos por estes acordos, nomeadamente todos os técnicos dos quais o vosso sindicato abrange, e eu creio que é aqui que nós entramos aqui num confronto entre aquelas que são as carreiras especiais e as carreiras gerais, isto é, as carreiras que estão abrangidas pela administração pública. Nós aqui na primeira comissão, concretamente nesta subcomissão, o que nós fazemos, ou a matéria da qual nós debruçamos, é essencialmente as carreiras especiais, nomeadamente as carreiras as carreiras da justiça, digamos assim, enquanto que, se nós formos olhar para as carreiras gerais ou as carreiras da administração pública, quem tem esse domínio aqui nesta Assembleia da República é a 5ª Comissão, ou a Comissão do Orçamento de Finanças e Administração Pública. Por isso eu acabo por concluir que, no fundo, esta audição é muito importante para ouvir os vossos contributos, as vossas preocupações, e bem disseram, relativamente à reforma, sobre as penas suspensas, sobre mesmo nas questões das licenciaturas, as pessoas que não têm uma licenciatura e que, no fundo, esta reinserção depois vai ser muito mais complicada para ser feita, mas acho que esta audiência vai acabar por ser um complemento de uma que possam, e dou esse repto para o fazerem, possam requerer a esta quinta comissão, uma vez que efetivamente têm esse domínio ou esse objeto. E por isso, novamente, agradeço todos esses contributos e todo o reconhecimento pelo trabalho que fazem diariamente. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Ricardo Reis.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimentar em primeiro lugar também o Sr. Presidente e o Sr. Secretário-Geral do Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. E eu começaria por fazer um enquadramento. Nós temos ouvido e auscultado aqui nesta mesma subcomissão várias partes que estão ligadas a todas as questões de assuntos prisionais e dos próprios estabelecimentos prisionais. A questão da reinserção é para nós também bastante importante, uma vez que é na reinserção do caso dos reclusos que está muitas vezes a sua possibilidade de voltarem a ser elementos contributivos e úteis para a nossa sociedade. Portanto, também não acreditamos que haja que deva haver uma tendência de deixarmos as pessoas eternamente presas, abandonadas e não lhes darmos as ferramentas necessárias para voltarem a ser, ou poderem ser, muitas vezes, pela primeira vez, elementos úteis da nossa sociedade. Mas aí é que está a minha questão, que também se prende com a mesma questão que tenho feito aos guardas prisionais e a todos os, no fundo, as partes que compõem estas matérias, que é como é que, em termos de meios, acima de tudo, com os meios atuais, em todas as vertentes, é possível fazer um bom trabalho, porque a conclusão que eu chego é que não é possível. Há uma falta de meios, há uma falta de guardas prisionais, há uma falta de meios técnicos, há uma falta de meios humanos noutras áreas, há uma falta de meios materiais também e dos próprios estabelecimentos, quer seja por uma questão de estarem manifestamente envelhecidos, de darem condições pouco dignas, não só a quem lá está encarcerado, mas também a quem tem que lá trabalhar, e que nós acabamos por criar uma dinâmica e um ecossistema prisional praticamente ao nível daquelas prisões que se vêem nos documentários do Terceiro Mundo. E isto leva a que todo o nosso sistema prisional seja também um sistema prisional quase ao nível da Papua Nova Guiné ou do Botswana, que é uma coisa que acredito que um país que integra a União Europeia, que um país de primeiro mundo, não pode ser. E, portanto, a primeira pergunta que eu faço é, todos os profissionais que representam, acima de tudo, quais são as maiores lacunas e onde é que o Estado deve, de forma certa e de forma urgente, atuar para que possamos ter um sistema de reintegração melhor na sociedade, mas também para valorizar os profissionais, porque é a parte mais importante, e eu vou sempre colocar neste tipo de matérias em primeiro lugar, quer seja os guardas, quer seja toda a gente que trabalha em todo este sistema, e só depois, sim, os próprios reclusos, e no caso muito concreto, também questionar aqui sobre uma coisa que foi referida, nomeadamente face à questão da videovigilância e da própria prisão domiciliária. Ora, eu acredito que há certos crimes que devem ser punidos com prisão efetiva, ou seja, acredito mesmo que a pessoa deve conhecer o interior de uma cela para que possa sentir a punição pelo seu crime e depois sim ter uma ajuda na mesma reintegração, voltando à própria sociedade. Naturalmente que isto não se aplica a todos os crimes, da mesma forma que acredito que há pessoas que não têm a capacidade de se voltar a reintegrar algum dia na sociedade devido à gravidade dos crimes que cometeram. Mas a pergunta que faço é, se isso não seria, e compreendendo que foi uma sugestão dada devido à escassez de meios e até de tentarmos racionalizar os próprios recursos que temos, mas que também se não acaba por ser quase um paliativo por uma descrença legítima, da impossibilidade de fazermos uma mudança estrutural, que essa sim seria necessária e podermos ter todos os meios necessários, ou pelo menos perto disso, para que possamos ter um sistema prisional mais eficaz. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Pedro Vaz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, muito obrigado por aqui estarem e também por este documento que nos apresentaram. Eu, mais do que fazer considerações pessoais sobre o que eu considero que devo ou não devo ser, eu gostava de fazer aqui algumas questões. A primeira questão que eu gostava de colocar é relativamente a estas propostas que apresentaram aqui. Eu tive a oportunidade já de folhear e encontrei aqui algumas que me parecem bastante válidas. A minha primeira questão era se já apresentaram estas propostas à Senhora Ministra da Justiça ou à tutela e qual foi a resposta que receberam por parte do Ministério da Justiça, se não todas, parte delas, quais foram as respostas que tiveram. Depois, a minha segunda questão tinha a ver com a escassez de recursos humanos para as funções dos trabalhadores que representam. Isto é, para os descritivos funcionais de todos os trabalhadores que não do Corpo da Guarda Prisional, qual é que é, na vossa avaliação, as principais lacunas, a necessidade de recursos humanos para poderem desempenhar cabalmente as funções e quais foram os desenvolvimentos recentes, se soubermos que houve, todos nós sabemos e eu não... Acho que também não vale a pena estar a dizer que não foi feito um esforço por parte do atual governo recente de alguma valorização das carreiras. Também pudera, fizeram para algumas, se calhar até deviam ter feito mais. Mas em todo o caso, não é... Não, a minha perspectiva não é do está tudo por fazer, houve aqui uma evolução positiva e é bom. A questão é se é suficiente ou não é suficiente. E obviamente que... E nós sabemos, de tudo aquilo que nos vai sendo dito, que os recursos humanos também estão cada vez mais envelhecidos nesta área e, obviamente, um plano de carreiras, designadamente de ingressos, é muito relevante. E eu gostava de perceber quais são as lacunas, em que áreas, porque nós ouvimos muitos relatos de não haver técnicos de inserção social por causa do para fazer o acompanhamento, não poderem fazer relatórios, terem relatórios acumulados depois. Outra questão que eu gostava de perguntar, isto, eu não sei se o caminho que nós seguimos foi o caminho correto. Eu estava aqui a ver a exposição de motivos do decreto-lei de 2012 que fundiu a Direção-Geral de Serviços Prisionais com a Direção-Geral de Reinserção. E a minha questão, acho que devemos também fazer este tipo de avaliação. E eu gostava de ouvir por vós se acham que foi uma evolução positiva ou se antes, mesmo com as dificuldades, e todos nós sabemos que esta área, como é uma área que normalmente as pessoas não querem que tenha visibilidade, acaba por ser esquecida em muitos aspectos. Basta ver os planos de investimentos que são sucessivamente incumpridos no que diz respeito às condições, não só dos reclusos, mas às condições de todas as pessoas que trabalham no sistema. Portanto, eu gostava de ouvir a vossa opinião e se têm, eventualmente, algum documento de avaliação sobre essa matéria relativamente à fusão, porque no princípio, na questão dos princípios, faz sentido uma mesma entidade por causa da articulação necessária, mas, na realidade, pelo menos é a percepção que eu tenho. Acho que as coisas não melhoraram e continua a haver uma primazia muito grande na dimensão do encarceramento, da prisão, da reclusão. Eu vou já terminar, Sr. Presidente. E era isso que... Peço desculpa. E era isso que também gostava de ouvir. Por fim, uma última pergunta, que é, na vossa opinião, se a articulação entre os técnicos... O Tribunal de Execução de Penas e os juízes, se é uma articulação feliz, se as coisas correm bem ou se nem por isso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao deputado do JPP, Filipe Sousa.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, cumprimento o Sr. Presidente do Sindicato, o Sr. Secretário-Geral, e também agradecer, para além da vossa presença, os contributos que trazem esta comissão sobre uma realidade que todos nós sabemos que não pode ser ignorada. Eu tenho acompanhado de alguma forma, dentro das minhas possibilidades, as diferentes audições, e a verdade é que o estado dos estabelecimentos prisionais, a crescente pressão sobre os funcionários e a degradação das condições de trabalho representam, penso que não podemos negar, um problema sério para a dignidade do sistema prisional. Nós sabemos, já que foi dito, que o atual governo, e bem, está a trabalhar nessa matéria, já com propostas que são e que foram aprovadas pelas estruturas sindicais, mas, acima de tudo, acho que é importante percebermos no terreno, e aí o vosso testemunho é extremamente importante, nomeadamente no que diz respeito aos principais constrangimentos que os profissionais sentem no terreno. E fez uma leitura aqui muito rápida ao vosso documento, a qual agradeço os contributos. Chamou-me aqui a atenção a medida número 15, que eu acho que é importante, que é a descentralização para os municípios do cumprimento de medidas não preventivas de liberdade e de menor grau de risco e de reincidência. Acho que é uma medida importante. Eu gostaria da vossa parte que fossem mais específicos no que diz respeito a esta medida. E, por último, Sr. Presidente, se permitir, também se, o que é que acham das medidas anunciadas pelo Governo, para, acima de tudo, para reforço dos efetivos, a valorização das carreiras são suficientes para responder às necessidades do sistema prisional e que soluções prioritárias defendem na presente data e para o futuro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais grupos parlamentares presentes, passo a palavra final de 10 minutos para conseguir responder.
Sim, agora começo e termino, Sr. Presidente. Portanto, agradeço já as perguntas. A Sra. Deputada Carolina Marques, a revisão da carreira, finalmente, ainda bem, era uma coisa que os técnicos e as pessoas já ansiavam bastante, até porque, como eu dizia e disse durante muito tempo, agora pelo menos temos um horizonte de carreira, de trabalho. Estávamos numa fase em que a carreira estava tão estrangulada que mesmo que trabalhássemos imensos e tivéssemos imensos pontos no CIADAP, nem sequer podíamos progredir. Este Governo comprometeu-se e realmente fez a revisão da carreira, falta-se no Diário da República, mas sabemos que está no circuito de legislação. Portanto, agradecemos o empenho e o compromisso que foi assumido pela Sra. Ministra e pela Secretária de Estado da Administração Pública, que foi cumprido e acho muito bem. Agradecemos também a sugestão que nos fez da audição na 5ª Comissão, que também é importante e que vamos fazê-lo. Relativamente ao Sr. Deputado Ricardo Reis, há aqui uma expressão que diz que é muito feliz. Quem está recluído são elementos úteis à sociedade. E de facto são. Eu fui guarda, fui técnico, fui adjunto de diretor há alguns anos e aquilo que nós temos no sistema prisional é mão de obra. E é mão de obra que falta no país. Nós temos muita mão de obra. E eu orgulho-me de ter feito bastante obra em cadeias pequenas, em que se conseguiu, por exemplo, dou-lhe um exemplo, no estabelecimento prisional de Olhão, que fizemos 160 metros quadrados de resto-chão e primeiro piso, com duas salas de aula, com quartos de visitas íntimas, quartos para os guardas, para os chefes, com mão de obra prisional e apoio da Câmara Municipal de Lolé, Olhão. E é essas sinergias que nós queremos procurar. E é essas sinergias e essas coisas que são feitas pelos técnicos. É esse trabalho estruturado e organizado que tem que ser feito pelos técnicos. Esses elementos úteis à sociedade, para terem trabalho, são precisos os técnicos organizarem. É preciso haver esta articulação com a rede que está à volta do estabelecimento prisional e não ser só quatro paredes fechadas, não são caiadas, mas algumas são, ou que deviam até ser mais, algumas com a pele, deviam ter alguma cal, assim não estavam naquele aspecto que aparece na televisão, não é? Que nós sabemos, mas que não podem ser só quatro paredes e a gente tenta para lá pessoas e comida e eles vivem. Não deve ser isso. Estes elementos úteis à sociedade, está lá muita gente útil, está lá muita gente, até lá há muita gente boa. Há lá gente muito boa. Precisamos é de os orientar bem. E para isso é preciso pessoas. E pessoas, quando falo pessoas, falo de técnicos. Esta é uma necessidade de técnicos fundamental, porque às vezes é muito fácil na mesa do café ou nós em casa dizer esta gente está toda presa, deviam trabalhar. Também concordo. Eu também concordo. Havia muita gente que devia estar a trabalhar. Mas para organizarmos esse trabalho, preciso pessoas técnicas que organizem. Para vão fazer o quê? Vão com quem? Obviamente que os guardas fazem falta, porque tem que executar, tem que ir um guarda com estas pessoas, mas tem que, para isso se acontecer tem que as coisas estar organizadas. E é preciso, e os reclusos vêm a beneficiar disso, porque podem ver a sua pena reduzida e sentem que, de facto, pagaram o erro à sociedade e retribuem esse erro à sociedade. Pronto, isso é, acho que é muito importante. As lacunas são que temos em termos de meios. É destas que eu estou a falar. Se, por um lado, se temos cada vez mais reclusos na cadeia, obviamente precisamos de mais recursos humanos e isto é um ciclo vicioso. Mas, se reparar, na minha primeira intervenção, nós até, quando eu disse que havia muitos que podiam estar na vigilância eletrónica, até parece que eu estou a pedir trabalho. Parece que eu estou a pedir, vou ter mais, mais, ter mais procura do meu trabalho. Mas eu acho que é necessário, até porque o custo é menor e tem um efeito positivo para a sociedade. Eu acho que isso é eficiente, é mais eficiente. Até porque eu acho que há muita gente que está na cadeia, pelo menos penas até 3 anos, já para nem falar daquelas de até 1 ano, que são multas que as pessoas não têm capacidade de pagar, as multas de 500 euros, 1000 euros, e têm penas subsidiárias de 50 dias, 60 dias. Isso, acho, sinceramente, acho que não faz sentido nenhum num país como o nosso, europeu. Senhor deputado Pedro Vaz, já apresentámos a proposta que temos aí, apresentamos à anterior Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, ela entregou ao Diretor-Geral, tivemos o feedback do Subdiretor-Geral, o Dr. João Coias, que agradou-lhe algumas propostas, entretanto já saiu, mas já algumas já estão a ser implementadas, como a questão da videovigilância com geolocalização, que era um sistema que não funcionava até aqui. Havia situações de penas na prisão em que sabia que tinha que estar naquela prisão, mas se saísse quando tinha alguma situação autorizada para sair, perdia-se um bocadinho ali o rastro. Agora não, todos os vigiados têm geolocalização, a gente sabe onde é que eles estão. Portanto, há aqui também uma privação de liberdade devidamente controlada, mas que já foi uma medida que foi implementada. E há outras que estão em fase de implementação, o que é positivo. A falta de recursos humanos, quer dizer, nós temos nas equipas, faltam-nos técnicos porque temos muitas penas suspensas, temos um rácio de um técnico para 300 casos, que depois a fiscalização, aquela questão de ir ao trabalho, se realmente ele está lá, se realmente está a fazer as horas do trabalho a favor da comunidade, se está realmente a fazer aquilo. É preciso as pessoas deslocarem-se, é preciso tempo, e as pessoas às vezes não têm tempo porque têm que estar constantemente a responder a propostas dos tribunais para relatórios de liberdade condicional ou de cumprimento de pena. A fusão, o Sr. Presidente vai se pronunciar sobre isso, Quanto menos técnicos houver na prisão, pior é a prisão. Se ficarmos numa prisão só com guardas e com presos, na minha ótica é pior. Portanto, separá-la e tirar os técnicos das prisões é pior. A articulação com o TEP, eu acho que é muito positiva. Os senhores juízes do TEP percebem perfeitamente os parceiros que damos. Acredito, não tenho um número certo, mas acredito que largamente até vão ao encontro dos nossos parceiros. Senhor deputado Filipe Sousa, do JPP, queria falar de 2 casos muito importantes que falou aí. O caso que nós queremos, que deve haver uma descentralização para as câmaras municipais, é aquilo que basicamente toda a gente vai perceber, que é a prestação de trabalho a favor da comunidade. Quando nos chega uma proposta de 100 horas para alguém que é daqui da zona de Lisboa, nós podemos fazer uma primeira entrevista, avaliar as competências da pessoa, mas depois mandamos para a Câmara Municipal, que a Câmara Municipal não funciona agora, a nossa proposta é esta. E a Câmara Municipal, junto da rede social, sabe onde é que pode colocar esta pessoa com mais proximidade e que é muito mais fácil colocar essa pessoa ou numa associação, ou num clube, ou no que for. E sobretudo até pessoas, como eu falei há bocado, de mão de obra, que não há a fazer trabalhos de tarefas capinagem, jardinagem, que são muito úteis. É essa medida, eu acho que é muito positiva e que alivia o trabalho desnecessário nosso, porque não são pessoas que têm a necessidade de intervenção muito técnica, são coisas muito básicas, digamos assim. Eu queria lhe falar de um suplemento de fixação das regiões autónomas, é que acontece, que acho que era uma matéria muito importante que o Sr. Deputado devia abraçar, que era, temos a propósito da fusão, o que aconteceu foi que os técnicos que estão nas equipas de reinserção social recebem o suplemento de fixação. O dos estabelecimentos prisionais, não. Todos fazem o mesmo, mas uns recebem, os outros não. Este foi um dos erros da fusão, que embora se fundisse, não houve uma junção. Ou seja, há técnicos que, embora façam a mesma coisa, mas uns recebem o suplemento de fixação e os outros não. Acho que era uma matéria, já que foi discutida e foi solucionada para os guardas, acho que é uma matéria urgente. A propósito agora, aproveito da revisão da carreira, que vamos todos ter o mesmo nome, a mesma carreira, sugiro que fique com essa matéria para fiscalizar, e nós vamos também dando informação se realmente a Direção-Geral agora paga todos igual e não haver aqui esta discriminação. Pronto, obrigado.
Ora, eu vou continuar aqui em alguns pontos que ficaram por esclarecer das questões que foram colocadas. O Sr. Deputado Pedro Vaz, aqui a questão da fusão, portanto, não houve fusão nenhuma, houve uma junção. Temos programas diferentes, temos não se cruzam, a informação não se cruza. Eu, para falar com um técnico de uma equipa que esteja num estabelecimento prisional, tem que ser por telefone, pedir a informação e assim sucessivamente. Portanto, parece que estamos em países diferentes, portanto, nada disto se cruza. O computador, para terem uma ideia, um computador num estabelecimento prisional demora mais ou menos 15 minutos a ligar. Os primeiros 15 minutos e a seguir ao almoço tenho que esperar que fique uma rodinha a funcionar. Já pedi várias vezes, computadores são antigos, os carros são o que são uma desgraça, e agora estão a chegar elétricos, mas elétricos só dá para 250 km, portanto alguém que tenha que ir de Faro a Porto Alegre demora 2 ou 3 dias, porque depois é dentro do horário de trabalho, não é? E depois tenha que voltar, são uma semana, por exemplo. Os espaços físicos, era interessante que vocês fossem ver a equipa de reinserção social da Almada durante o inverno, ou do Barreiro. Portanto, a da Almada tem mais ou menos 60 centímetros de água, onde todos os processos, nem de botas de borracha, conseguem ir aos ficheiros, não é? O da Almada, como chove e o teto já caiu, por vezes os técnicos desviam-se para as zonas onde o teto ainda não está a cair, e as casas de banho estão fechadas porque sai água pelas fichas elétricas. Portanto, este é o estado que temos dos espaços. Como devem imaginar, se os reclusos meteram o Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em tribunal, como devem imaginar, os trabalhadores, posso já adiantar que também vamos avançar com uma, porque estamos nas mesmas condições, não é? Também estamos sujeitos às pragas que lá estão nos estabelecimentos prisional, estamos sujeitos àquelas condições miseráveis onde temos que trabalhar. Portanto, não, se as pessoas lá vivem, são obrigadas a viver lá, há outras que são obrigadas a trabalhar lá, não é? Portanto, este já posso ficar já aqui, que para a semana dá entrada o nosso processo no Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Mas, pronto, basicamente, como se acabou o tempo, não é? Havia aqui conversa para muito mais. A revisão, de facto, foi feita. Falta sair em Diário da República, mas ficou muito aquém, não é? Já foi, de facto, um bom princípio, mas não é para nós é inaceitável haver pessoas que tenham um suplemento, o dobro do nosso, em sítios que andam, porque andam em sítios que têm muito menos risco, não é? Há pessoas que vão a bairros sozinhas, a altas horas da noite, nomeadamente a vigilância eletrónica, não vão com o corpo de intervenção nem uma coisa atrás, vão sozinhos lá, sozinhos. E recebem 100 e tal euros de suplemento e outros recebem 400, não é? Portanto, há aqui uma grande disparidade de reconhecimento do trabalho e das competências uns dos outros, não é? Portanto, é uma questão de igualdade, temos que ganhar o mesmo, é este o nosso entendimento. Pronto, fico-me por aqui, por agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer-vos em nome da Comissão a vossa presença e dizer-vos também que o vosso contributo hoje aqui nesta subcomissão vai seguramente acrescentar ao objeto desta comissão, e agradecer-lhes novamente por isso. Está bem? Muito obrigado.
Só uma coisa aqui, ó. Além dos diretores, para ir trabalhar, precisamos de...